Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estapar para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores André Iasi, CEO da Estapar, Emílio Sanches, CFO e diretor de Relações com Investidores da Estapar, e Daniel Sorage, gerente de Planejamento Financeiro e de Relações com Investidores da Estapar. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Estapar. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.estapar.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para Estapar, que serão respondidas após o término da conferência pela área TRI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Estapar, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Estapar. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Estapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. André Iasi, CEO da Estapar, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui é o André Iasi, eu sou o CEO da Estapar e hoje comigo o Emílio Sanches, CFO e diretor de RI, e o Daniel Soraggio, head de RI. Vamos estar falando um pouco dos resultados do segundo trimestre de 2022 da Estapar. Avançando para a página 3, tem a agenda do dia, começando pelos destaques do segundo trimestre. Passando pelos resultados, vamos falar um pouquinho também de eletromobilidade. Depois iremos para as considerações finais e abriremos para perguntas e respostas. Avançando para a página 5, vamos falar aqui dos destaques do segundo trimestre. Sem dúvida, foi um trimestre bastante positivo para a companhia em todos os aspectos. Começando pela receita líquida, que teve um crescimento aí de 55,8%. Quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado. Mas, fruto também de um portfólio mais lucrativo e redução de custos fixos, conseguimos aumentar a nossa margem bruta caixa para 24,9%. Se compararmos com o trimestre do ano anterior, que foi 13,5%, vimos aí um expressivo crescimento nessa linha. A margem EBITDA também mostrou um crescimento bastante grande, chegando a 14,2%, e segue uma tendência de crescimento através da alavancagem operacional que vimos reportando ao longo dos últimos trimestres. As nossas dívidas de curto prazo estão em fase final de renegociação, onde transformaremos essa dívida de longo prazo para um perfil bem mais alongado. Ainda no processo de digitalização da companhia, nós vimos um crescimento também bastante importante nas receitas em todas as plataformas digitais, fruto de novos produtos e serviços que a companhia vem implementando, principalmente com a aquisição da Azul Digital. E por fim, anunciamos recentemente o signing da transação de fusão entre a plataforma da Ecovagas da Estapar com a Zelectric, que vem a ser o segundo maior player do mercado. Essa transação vai consolidar na maior rede de carregadores do país, o que é muito importante para a nossa estratégia ESG e também para criar novas linhas de produtos e serviços. Indo agora para a página 6, seguimos nos destaques do segundo trimestre, falando agora sobre receita líquida. Tivemos a alegria de reportar um recorde histórico para o segundo trimestre na história da Estapar. Atingimos aí 273 milhões de reais de receita líquida. E não é só isso. Se observarmos a sazonalidade histórica da nossa empresa, observaremos que podemos esperar mais nos próximos trimestres, assim como a recuperação do pós-Covid segue ocorrendo mês a mês. E esperamos que ainda temos mais espaço para crescer em volume para os próximos meses. Observando ainda a receita líquida, só que agora da Zona Azul de São Paulo, também podemos ver um forte crescimento trimestre a trimestre, fruto do ramp-up dessa operação que segue ocorrendo. Também deverá continuar crescendo ao longo dos próximos trimestres. Outro importante destaque da companhia foi o crescimento das transações digitais. Indo aqui para a página 7, reportamos um pouco mais sobre esses números, onde chegamos apenas na Zona Azul de São Paulo a 5,6 milhões de transações no trimestre. E nas plataformas digitais totais da companhia, somado aí à Zona Azul, chegamos aí a quase 10 milhões de transações. É quase o dobro do segundo trimestre de 2021. Se falarmos em termos de receita, também aí temos um recorde histórico, onde 15,5% das receitas da companhia passaram a ser oriundas de receitas das nossas plataformas digitais. Sem dúvida, a Azul Digital, que a partir de 1º de abril passou a oferecer novos produtos e serviços, como podemos ver abaixo, também vem colaborando para esse crescimento e para o processo de digitalização da Estapar. Avançando para a última página dos destaques, na página 8, vamos falar sobre a junção das plataformas da Ecovagas da Estapar com a Zelectric. Podemos ver no quadro ao lado a complementariedade e o racional estratégico dessa operação. As companhias são extremamente complementares, tanto no mercado de atuação, quanto nos segmentos que trabalham, assim como nas linhas de receita, que não tem sobreposição. Acreditamos que com essa transação dobraremos o número de carregadores instalados pelas companhias combinadas. As linhas de receita saltarão de uma, que temos na Ecovagas, para 5. E manteremos o controle da companhia através da nova estrutura de governança, o que é muito importante para Estapar. Estamos muito confiantes que nos próximos 60 dias teremos o closing dessa transação, dado que o signing ocorreu aí há cerca de 2 semanas. Manteremos o mercado informado. Muito obrigado. Passo agora a palavra para o Emílio, que é o CFO da companhia, para que ele fale um pouquinho mais sobre os resultados aí do segundo trimestre. Emílio, é com você.
Bom dia a todos. Novamente agradecer a presença de todos em nosso call. Vamos falar agora dos resultados financeiros, mas antes, como de costume, primeiro parabenizar todo o time Estapar pelo resultado do segundo trimestre, mantendo o foco em nossa disciplina financeira. Mais um trimestre de forte recuperação. Vamos falar também da retomada da nossa receita, nosso lucro bruto caixa e outros indicadores financeiros, assim como nossa situação de dívida financeira e caixa no final de junho de 2022. Avançando agora para a página 10, fechamos junho com 650 operações e mais de 441 mil vagas sob nossa gestão, incrementando agora as operações de credenciamento sob nossa gestão através da Azul Digital, nosso último M&A, como já falado no trimestre anterior. Destaco novamente nesse trimestre nosso crescimento em contratos alugadas e administradas, dado que seguramos investimentos para contratos de longo prazo, reforçando a força da nossa equipe comercial. Estamos mantendo foco na rentabilidade e na disciplina operacional de nossa equipe, sem perder a qualidade em nossa prestação de serviços. Nosso churn, fechamento de operações no período, encontra-se dentro da média, o que mostra a nossa resiliência. Na página 11, mostramos novamente um forte crescimento em nossa receita líquida, em todos os segmentos do nosso negócio. Repetindo o trimestre anterior, o crescimento versus 2021 está muito acelerado e praticamente atingindo o período pré-pandemia. O mês de julho e esse início de agosto já nos mostra que os próximos trimestres serão tão fortes quanto esse primeiro semestre de 2022. Faturamos 273 milhões nesse segundo trimestre, crescimento superior a 55% em comparação ao segundo trimestre de 2021. Mais um trimestre que vem consolidando o que estamos falando com todos os nossos stakeholders, demonstrando cada vez mais nossa assertividade no planejamento pós-pandemia. Avançando para a página 12, apresentamos nosso lucro bruto caixa contábil pré-IFRS 16 e FRIC 12, demonstrando nossa margem sem impactos contábeis, como de costume. Nesse slide, vocês podem observar nosso forte crescimento da margem. Pulamos de 23 para mais de 68 milhões de reais, quase triplicando nossa margem contra 2021. Estamos em forte recuperação da nossa receita e margem trimestre a trimestre, ponto importante que temos enfatizado bastante com os nossos investidores e credores. Repetindo o que eu falei no último call de resultados, com a forte recuperação da nossa receita, somado pela gestão eficiente dos custos, mais a contínua maturação da concessão da Zona Azul de São Paulo, estamos não só confiantes, mas também já vendo claramente o nosso aumento de margem, que atingiu 24,9% nesse trimestre. Agora, na página 13, demonstramos nosso EBITDA pré-IFRS 16 e FRIC 12. Com nossa recuperação da receita e crescimento da nossa margem, voltamos de maneira consistente ao EBITDA positivo, como já temos demonstrado nos últimos 3 últimos trimestres. Praticamente viramos a página da pandemia e voltando ao nosso ciclo de crescimento. Atingimos no trimestre mais de 38 milhões de EBITDA, número igual ao período pré-pandemia, com aumento de margem que estamos perseguindo e certamente com melhoras para os próximos trimestres. Avançando agora para a página 14, demonstramos nosso FFO. Mais um trimestre com indicador positivo, resultado de nossa recuperação em 2022, deixando mais um indicador negativo para trás devido à pandemia, mesmo ainda sofrendo com impacto direto sobre nossa alta alavancagem financeira. Estamos focados nesse ano na redução de nossa dívida líquida e com a recuperação acentuada da nossa receita, estamos certos que nosso FFO irá melhorar significativamente trimestre a trimestre. Na página 15, vamos falar do nosso prejuízo financeiro no período. Melhoramos praticamente 40% em relação ao segundo trimestre de 2021. Nosso prejuízo, assim como o FFO, sofre impacto direto sobre nossa alta alavancagem financeira. Apesar da nossa recuperação, o resultado, receita e margem de algumas operações ainda não são suficientes para pagar a depreciação e amortização sobre os investimentos feitos no passado. Com todas as nossas ações em toda a companhia, estamos confiantes que iremos melhorar trimestre a trimestre mais esse indicador da Estapar. Indo agora para a página 16, apresentamos nosso fluxo de caixa no trimestre. Em 31 de março, estávamos com 60 milhões em caixa. Tivemos um fluxo operacional positivo no trimestre de 34,9 milhões. Investimentos em CapEx totalizaram 17 milhões, aproveitando oportunidades pontuais para o crescimento da companhia, da mesma maneira que fizemos no primeiro trimestre desse ano, e os investimentos em nossa plataforma de integração com a Azul Digital. A nossa variação da dívida financeira, amortização de dívidas bancárias, os pagamentos de juros e refinanciamentos totalizaram uma redução de R$ 900 mil. Fizemos amortizações e refinanciamentos em nossas dívidas de curto prazo, com foco em melhorar nossa pressão de curto prazo. Dessa maneira, encerramos o mês de junho com R$ 77,4 milhões. Avançando agora para a página 17, estabilizamos nossa dívida financeira, uma queda em relação ao ano passado. Fechamos junho com R$ 789,3 milhões de dívida líquida. Apesar do gráfico ao lado mostrar uma fotografia de pressão de caixa de amortização financeira no curto prazo, 224 milhões a pagar ainda em 2022, estamos realmente em uma situação bem melhor que o ano passado. Criamos um slide específico para mostrar a contínua desalavancagem financeira da Estapar desde 2021. No tracejado acima, temos a estabilização da nossa dívida líquida, meta de toda a companhia, conforme já falamos anteriormente. As colunas referem-se à evolução trimestre a trimestre do nosso EBITDA, geração de caixa últimos 12 meses, LTM. E como consequência, o tracejado do meio demonstra a queda do nível de alavancagem dívida líquida sobre EBITDA LTM. Mantendo essa dinâmica, estamos certos que em breve nossa alavancagem atingirá níveis muito saudáveis para uma companhia de capital aberto. Termina aqui minha participação nesse call de resultados. Obrigado a todos por nos acompanhar e mantermos nossa confiança em nossa estratégia adotada. Diferente do passado, nossa preocupação e de todos com relação à dívida está cada vez mais se mostrando sob controle. Até nosso próximo call, é certo que traremos mais notícias promissoras. Agora, passo de volta a apresentação para o Dega. Abraço a todos.
Muito obrigado, Emílio. Vamos dando sequência à nossa agenda. Agora, no item 3, vamos falar sobre ESG, mais especificamente sobre eletromobilidade. Nós também reportamos uma excelente notícia recentemente, que foi a celebração de contratos com o grupo Renault, juntamente com a Ecovagas, onde a Renault se junta agora ao grupo Stellantis e ao grupo Volvo como membership da nossa companhia. Isso é muito importante, porque se somarmos as três montadoras juntas, elas têm aproximadamente 51% dos emplacamentos totais de veículos elétricos e híbridos plug-in no Brasil. Sem dúvida, a vinda da Renault reforça a importância e o sucesso da nossa estratégia de eletromobilidade, focada em eletropostos através da Ecovagas, que, como falado, juntamente com a Zelectric, se tornará a maior plataforma de eletropostos do Brasil. Falando um pouco sobre as considerações finais do segundo trimestre, nós estamos muito satisfeitos em reportar a nova fase que a companhia está, atingindo recordes históricos de receita com margens estruturalmente melhores e em evolução. Nosso portfólio de operações está cada vez mais lucrativo e vimos espaço para crescer mês a mês. As nossas renegociações de dívida vêm ocorrendo com muito sucesso, fruto da evolução dos nossos indicadores, da perspectiva de melhora, assim como a confiança que os credores sempre depositaram na companhia. Nos permitem renegociar nossas dívidas em termos de mercado. A liquidez e o custo de capital eficiente, sem dúvida, são o foco da nossa administração financeira. A redução da alavancagem, naturalmente, ela vem ocorrendo com os resultados operacionais melhorando mês a mês, fruto da melhora da receita das nossas operações, assim como da nossa disciplina financeira. E por fim, a potencial operação de fusão entre Ecovagas e Zelectric consolidará a maior rede de eletropostos no Brasil, onde a frota de veículos elétricos vem crescendo fortemente. Isso demonstra novamente protagonismo e pioneirismo da Estapar no segmento. Vamos abrir agora para perguntas e respostas e ficaremos à disposição de todos. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Hugo Grassi, Citibank.
Olá, senhores, bom dia, tudo bem? André, Emílio, Daniel, parabéns pelo resultado. Eu queria. Me escutam? Tudo bem?
Olá, tudo bem, Hugo? Aqui é o Dega falando. Escutamos bem, sim.
Oi.
Pode fazer uma pergunta.
Meus parabéns pelo resultado e muito obrigado aqui pela oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta aqui, olhando para o futuro dessa divisão de recarga elétrica nos estacionamentos, perguntar para vocês se já conseguem ter alguma visibilidade aí no horizonte. Como é que pode ser a monetização dessa divisão, né? Se eventualmente dá para contar com as montadoras ou as próprias distribuidoras de energia para pagar por esse serviço. E também, olhando para frente, se dá para pensar já, se dá para vislumbrar no horizonte se todos os estacionamentos que vocês têm vão ter essa estação de recarga no futuro. Obrigado.
Hugo, obrigado pela pergunta. É um prazer falar com você aí, com a turma do City. A gente vê uma série de oportunidades nesse segmento. Não é à toa que a gente entrou nele com corpo e alma, porque nós acreditamos que, sem dúvida, a dinâmica e o comportamento do usuário em relação ao carregamento ou abastecimento do carro vai mudar tremendamente. O que antes ele iria naturalmente num posto de abastecimento a colocar combustível, ele vai agora abastecer o seu carro na sua residência ou nos locais de entretenimento, de trabalho, de lazer. Então, dito isso, nós vamos ter aí algumas linhas de receita que a gente vislumbra. A primeira é você vender o carregamento propriamente dito, ou seja, a carga do carro. O segundo é você fazer serviços de instalação e venda de equipamentos através de assinatura, tanto para residencial como para comercial, né? Assim como a gente também vê uma grande oportunidade, isso também já está em andamento, onde os frotistas, sejam motoristas de aplicativo, sejam cargas de entrega de última milha, vão precisar estar abastecendo o carro perto da onde eles estão entregando mercadoria ou perto da onde o motorista tem os seus clientes. Então a gente vai ter certamente postos de abastecimento rápido, né, de recarga rápida, em pontos estratégicos na cidade. E, sem dúvida, a Estapar, participando dessa sociedade, traz aí um potencial competitivo bastante grande, porque a gente está presente exatamente nos principais polos geradores das principais cidades do Brasil. Então, é mais ou menos por aí que a gente vê, o andamento desse negócio. Novamente, eu agradeço aí a sua atenção e a pergunta.
Agradeço, muito obrigado.
Passaremos agora às perguntas vindas pela plataforma de webcast.
Oi, pessoal, aqui é o Daniel. A gente recebeu uma pergunta do Carlos Herrera, da Condor Insider. Eu vou ler a pergunta dele. Considerando as últimas aquisições em um cenário normalizado e com ganhos de sinergia obtidos, qual o patamar de margem EBITDA, margem FFO, que vocês estimam chegar? Além disso, vocês possuem montante relevante de dívida vencendo em 2022. Como estão as conversas para alongamento? Estudam realizar um aumento de capital?
Bom, Carlos, é um prazer falar com você aí, com a turma da Condor. Primeira pergunta é, sem dúvida, as transações que a gente vem fazendo anteriormente, abrindo aí novas avenidas de crescimento, com muito foco em oferecer novos serviços e produtos aos nossos clientes, tanto B2B quanto B2C, nos colocam numa posição aí bastante privilegiada em relação ao mercado. Então, a gente tem a expectativa, sim, de melhora, tanto da margem EBITDA como de FFO. Eu não posso aqui antecipar qual é o percentual que esperamos, mas a gente acredita, sim, num importante crescimento ao longo dos próximos meses e anos. Em relação à segunda questão, do endividamento de curto prazo, nós estamos bastante confortáveis que em breve teremos boas notícias e estaremos reportando ao mercado. E hoje essa preocupação de vencimento de 2022 não é algo que nos aflige. Temos aí bastante tranquilidade que teremos sucesso nisso. E por fim, sobre a possibilidade de novos aumentos de capital, sem dúvida essa é sempre uma opção que a companhia tem na mão, dado que você tem um nível de endividamento ainda um pouco alto, de dívida líquida, isso sempre um aumento de capital ajuda bastante nesse aspecto, Mas como comentado pelo Emílio anteriormente, a nossa alavancagem com o retorno da geração de caixa bastante forte, ela vai se reduzindo mês a mês e a gente acredita que a gente aí nos próximos trimestres vamos estar a patamares bastante adequados. Obviamente também um aumento de capital sempre nos ajuda na nossa estratégia de crescimento, dado que a gente tem um pipeline robusto para executar. Então, como eu disse, é sempre uma opção, mas não há nenhuma decisão aí de curto prazo em fazê-lo. Agradeço novamente, Carlos, aí pela sua pergunta.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Iasi para as considerações finais. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos que participaram aqui da nossa call de resultados do segundo trimestre. Queria fazer um agradecimento especial a todos os funcionários, colaboradores da companhia, da Estapar, que trabalhando em conjunto e como um time bastante focado, conseguiram trazer o maior resultado da história de um segundo trimestre da companhia no pós-Covid, o que demonstra uma recuperação importante do nosso core business. E também queria destacar aqui as duas grandes avenidas de crescimento que a gente vem construindo. Uma delas, a parte da Ecovagas, de eletropostos, agora com a possível fusão aí com as Electric. E do outro lado, com a aquisição da Azul Digital, que já nos traz resultados e uma nova avenida de crescimento aí, criando uma plataforma única para solucionar todas as dores do motorista num único local. Então, dito isso, a nossa expectativa é bastante positiva para os próximos trimestres. Estamos felizes também de ter entregue e acreditamos que vai melhorar mês a mês também a alavancagem operacional, onde você tem aí um retorno melhor, cada vez mais, e a sazonalidade que a gente espera para os próximos trimestres deve vir e, como isso, os resultados também devem melhorar. Estamos bastante otimistas. Esse é o resultado e, novamente, eu agradeço a todos os funcionários da Estapar. Muito obrigado, um abraço a todos aqui.
A teleconferência da Estapar está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.